voltamos a apresentar Estado Crítico. Voltamos e voltaremos. E agora, como de costume, nosso segundo bloco, nós temos aqui recebemos, né, chove em cartas de famílias importantes também. E dessa vez não seria diferente, né, Ilha?
Claro, pois o Lula está preso no Santa Cândida, né?
Entendi. Qual que é a mensagem da vez que o nosso querido amigo Cândido terá que responder?
Então, como a gente está falando de um lugar que só enche o saco, que é São Paulo. São Paulo, na história do Brasil, só encheu o saco. Desde as rotas... As trilhas indígenas culminavam em São Paulo, né? Todas. E todo o processo revolucionário também São Paulo contribuiu para que não ocorresse para o Brasil, né? Então, quem está escrevendo essa carta é o Geraldo, lá de São Paulo. Conhece o Geraldo?
Geraldinho?
Geraldinho, lá de São Paulo. Ele escreve assim: Cândido, sou a mistura do Brito Júnior com o Coringa do Batman. Fundo Angélica com Eliana. Atualmente, sigo ao lado de Roberto Jefferson, Dória e Beto Richa. Se eu for eleito presidente, significa que eu vou transformar o Brasil em uma Argentina de Macri?
Significa mais que isso, porque seria, veja, o PIB de São Paulo sozinho é duas ou três vezes o PIB da Argentina, né? A irresponsabilidade política seria absolutamente catastrófica, não é? Você fazer um liberalismo que coloca na degola a vida e o destino da maior parte dos trabalhadores, principalmente os assalariados de São Paulo, os pobres. É uma cidade muito grande, e como toda cidade muito grande no Brasil, é uma cidade muito cheia de gente pobre, né? Então é temeroso pensar na eleição.
Temeroso?
É temeroso pensar na eleição de uma pessoa como essa, ou com as propostas que essa pessoa tem, né? Eu diria que não faz uma confusão, ele faz exatamente o que o script manda, a cartilha do liberalismo, desde lá daquela ideia, sabe, da ideia de livre mercado, a ideia de lei da oferta e da procura, que coloca tudo como mercadoria, você coloca inclusive trabalhador como mercadoria, o que tem demais você paga barato, então você compra barato a mão de obra e tal, enfim. E aí a meritocracia entra como um componente que simula uma justiça, não, se você é bom você consegue, enfim, seria uma carnificina no Brasil. Nós teríamos que ter mais ou menos 10 ou 15 betinhos trabalhando em campanha de fome se voltarmos àquela situação da década de 80, que é o que esses homens estão propondo.
Esse é um tema também, porque a direita no Brasil, ao longo da história, ela não contribuiu em nada para avanços sociais. O conservador brasileiro é diferente do conservador inglês, ele baba.
Nas minhas análises, eu sempre penso assim, eu sou convencido de que, dentro do sistema em que nós vivemos, o que ocorre é o seguinte: sempre que há uma modificação na qualidade de vida do trabalhador, é porque esta modificação gerou de alguma forma algum lucro para alguém. Por exemplo, a libertação dos escravos no Brasil, que todo mundo pode pensar que é uma tomada de consciência da justiça e tal, na realidade tem a ver com a necessidade de lucratividade da industrialização inglesa. Quer dizer, sabe, é assim, aquele veneno da cobra que está espalhado assim, ninguém percebe. As pessoas acham que é bom, mas não é bom. Quer dizer, é bom até certo ponto, mas não é bom porque passa a dar um outro tipo de lucro. Sei lá, em termos gerais, o sistema nosso é assim. Sempre que ele dá um passo para frente, ele dá quatro ou cinco passos muito subliminares no sentido de perpetuar a escravidão e a exploração e assim por diante. Mesmo o sistema de consumo que nós vivemos, a gente pode disfarçar o que você acha? Quer dizer, a gente pode disfarçar isso como a ideia de conforto, quer dizer, você poder consumir. Mas, na realidade, a gente está gerando lucro, concentrando renda e destruindo o meio ambiente.
Bem, essa questão que envolve as soluções para o Brasil pelo viés da liberdade de mercado acima de tudo, das questões que envolvem as privatizações, as terceirizações de serviços públicos, isso aí cada vez mais empurra o trabalhador, empurram as pessoas que precisam de um lugar ou espaço para sobreviver, para viver uma vida digna, a uma situação catastrófica ao longo da história. Né? E se isso não for revertido com políticas sociais, com políticas de investimento, com uma política pública capaz de colocar de novo as pessoas com dignidade e cidadania no mundo, não só do trabalho, mas da vida social, então a tendência é nos transformarmos numa sociedade cada vez mais africanizada, no sentido pior do termo. Porque assim, a África, ela ao longo da história sempre foi considerado o paraíso da expropriação, do extrativismo acima de tudo, onde eles foram subjugados em todos os sentidos ao longo da história e se transformaram em países absolutamente complicadíssimos para viver, né? Não por culpa dos africanos, evidentemente por culpa dos europeus, dos brancos que invadiram, que expulsaram, que conquistaram a base da força essas nações e subjugaram esses indivíduos numa condição subhumana. Então no Brasil e em demais países considerados agora de viés mais liberalizante com esse desgoverno, com esse governo golpista de Temer a partir de 2016 principalmente, esse viés que está acontecendo na América Latina inteira, com Macri, no Paraguai com a posse de um novo governante autoritário, com viés simpatizante ao regime civil militar no Paraguai, as insurgências no Equador, com o sucessor do Rafael Correa, que subverteu a ordem progressista das coisas, assim como em outros países, como Chile também.
Peru, Colômbia.
Peru, Colômbia. Todos esses países estão retrocedendo aos processos de progresso social que foram colocados desde o começo dos anos 2000 para cá. E agora está acontecendo o inverso, com esses desgovernos que, inclusive, estão golpeando a democracia através do imperialismo estadunidense, com várias incursões desse tipo de mentalidade, de ideologia. Ideologia que é severamente combatida pelos movimentos sociais.
Marcelino, nós temos assim uma situação bem interessante com relação a essas questões na América Latina, porque nós temos a Bolívia, que faz uma caminhada um pouco diferente, e a Venezuela, que faz uma caminhada bem diferente, vamos dizer
assim. Não podemos
esquecer
do Uruguai,
e o Uruguai
ao largo, parece, das coisas.
Enfim, o Brasil estava numa caminhada não muito lá, nem muito cá, talvez uma caminhada mais ou menos própria quando estava com a Dilma no poder, o PT e tal, e que isso foi destituído, né, pelo golpe. Agora, veja, existem problemas na Venezuela, existem problemas na Bolívia, mas nós, enquanto observadores externos do processo, a gente tem que olhar aquilo criticamente, mas nós temos muito a aprender com o que acontece lá, com relação, por exemplo, às pressões internacionais. Quer dizer, como é que você vê essa situação da Venezuela no cenário hoje?
A Venezuela hoje é o país mais atacado pelo imperialismo, porque a Venezuela, ela tem um componente fundamental
chamado petróleo, né?
Exatamente, que mantém os olhos muito acesos, abertos para esse tipo de domínio, não apenas territorial, mas um domínio econômico. Então, como eles detêm um produto que ainda é um produto fundamental, não só em termos de combustível, mas em termos de matéria-prima de uma série de outros produtos, a Venezuela é muito vista como um país estratégico, porque ele faz parte da OPEP, é um dos maiores países produtores e exportadores de petróleo. É um país que certamente enriqueceu a classe dominante venezuelana durante décadas e que agora, com Chávez e o seu sucessor Maduro, começou a ter uma nova forma de distribuir essa riqueza do petróleo. E as classes dominantes locais e o imperialismo estadunidense não admite que esses recursos sejam colocados à disposição da população com políticas sociais, com inclusão social e com demais privilégios que eram só antes restritos à classe proprietária. Quer dizer, agora o processo é outro, benefícios e alguns privilégios que para eles é normal, agora passam a ter também alguns privilégios que não são bem privilégios, mas são necessidades para as classes mais populares.
Deixa o seu advogado do diabo. Por que que a Venezuela, que é uma produtora, uma grande produtora de petróleo, com um governo de esquerda, passa por uma crise humanitária e ao lado, a vizinha dela, a Guiana, que é um país produtor de petróleo, com um governo de esquerda, não o passa? Menor e mais pobre.
Pois é.
é uma indagação também, que a gente pode estar começando a fazer
não,
também.
Isso sempre é importante, para a gente não ficar naquela história de que há uma defesa,
sim,
digamos, quase que insana de um governo porque tem ideias mais progressistas. Não, todos os governos têm seus problemas, têm as suas contradições, porque as próprias contradições são questões que envolvem os governos.
Uhum.
Porque nenhum governo está longe de ser perfeito, né? Não existe. Então, assim como tem problemas o Chávez, o Maduro, outros países também têm, só que a Venezuela, ela parece ser maior porque justamente detém uma riqueza mineral muito superior a todos os demais países.
É que aí acho que entra numa questão, conversando com alguns venezuelanos...
Que não vieram.
Que não apareceram. Pô, gente, mancada. É que envolve também sempre uma questão estrutural, né? Porque não é só... Porque podem, eu perguntei, né? Por que não houve um investimento... Vamos transformar esse petróleo em outras maneiras de riqueza para não ficar tão dependente, digamos assim. E aí me usaram o seguinte exemplo.
A VEC como Dubai.
Davam... Vamos supor, vou falar de uma maneira bem chula, mas... Davam subsídio para o agricultor produzir, né? E o que acontecia, muitas vezes, é dessa pessoa, ao invés dela produzir, porque não tinha exatamente o controle, usar o dinheiro para comprar caminhonete, mandar o filho para estudar para fora, essas coisas assim. Então acabava que todo, em vez de ter uma produção alimentar, alguma coisa assim, se comprava de fora. Então aí você vê que tem uma questão estrutural de corrupção, como acontece aqui, né?
Parece com algum país gigante da América Latina, chamado Brasil.
É, pois é.
Com a classe média brasileira.
A gente precisa observar.
Mas claro que tem os lados bons e tal.
Esses argumentos, eles não me parecem muito válidos do ponto de vista acadêmico, vamos dizer assim. É como nós falarmos do Bolsa Família no Brasil, sabe? O argumento superficial do pensamento fascista que vê tudo com simplicidade demais, com simplismo, eu chamo de simplismo porque não tem um estudo. Não tem uma observação crítica, um estudo, um subsídio mais que possa dar sustentação a esse tipo de verdade. O Bolsa Família é um instrumento de inclusão social importantíssimo, fundamental ao longo dos anos em que ele vigorou e tal. Se tem gente que faz corrupção com isso, tem, claro, obviamente. Mas veja bem,
o fascismo, o que foi a fala da Luísa?
Não, o fascismo...
É, eu usei como exemplo só.
Não, o fascismo...
É um fato. Não é um fascismo, é um fato. Nas falas...
Deixa eu repetir, então. As falas das pessoas, sendo falas sobre um fato isolado, um fato isolado dentro de um cenário maior... Você pega um fato e faz um discurso tendencioso a partir de... Veja bem, é como eu dizer assim, os negros no Brasil são todos vagabundos, só se você quiser se dar bem, você faz como o Pelé, vai jogar futebol. O Silvio Santos era camelô antes de ser o dono do Império. Ou seja, então o Silvio Santos é um cara num universo de milhões de pessoas que deu certo, e porque ele deu certo, o resto é tudo vagabundo. E o sistema todo tem que ser jogado fora. Olha, isso é um pensamento nazifascista, isso é um pensamento simplista, que não faz uma observação crítica, um estudo estatístico, um levantamento responsável dos fatos, né? Quer dizer,
mas quando não é uma pessoa, quando é várias pessoas que você vê convivendo na sua...
Por exemplo, vamos dar um exemplo, a bolha econômica no Brasil. O que que gerou a bolha econômica a partir da liberação do crédito no governo Lula? O Marcelo conseguiria falar isso? É um fato que a classe média, eu não sei de qual, acabou gerando uma grande... bolha econômica, que acabou depois tendo que pagar o cartão de crédito, pagar as coisas.
Mas você sabe que eu só quero...
Eu tô sendo advogado do diabo.
Não, mas
depois eu quero recolocar a minha opinião aqui.
No debate tem que ser assim mesmo. Acho que as pessoas têm que fazer as suas ponderações pra gente avançar na discussão. O que acontece no Brasil, eu não diria que é uma bolha econômica, tá? Eu diria que é o seguinte, que era um país em construção, em ascensão social e econômica, que na verdade não tinha o alicerce necessário para
conseguir
continuar prosseguindo a sua caminhada. Porque o Brasil, independente dos avanços do governo Lula e Dilma, que foram muitos avanços, muito mais do que já se imaginou ter em décadas anteriores, mas o modelo econômico continuou. Qual é esse modelo econômico? O modelo da dívida pública brasileira, isto é, altas taxas de juros, uma política monetária que remunera os rentistas acima de tudo, né? Inclusive, no governo Lula também os bancos ganharam muito dinheiro,
muito assim como
na
que...
Dilma. É, esse processo continuou e é muito difícil você lidar com ele porque eles têm muita força política. É, o sistema bancário, o sistema financeiro nacional e internacional tem muita força política e essa correlação de forças ela acaba sendo quase que desigual para qualquer país, mesmo o Brasil sendo uma potência econômica. Porque o Brasil é uma potência econômica. O que ele tem que dificulta muito a sua ascensão é uma classe dominante muito subserviente ao mecanismo do imperialismo mundial e, ao mesmo tempo, uma classe dominante muito tradicional e conservadora que não olha para o Brasil nação, que não compreende a necessidade de fazer com que essa sociedade ela prospere na sua forma geral. Esses ganhos de riqueza ficam concentrados nas mãos de 1% da população muito, muito rica e abastado. E isso faz com que essa desigualdade ela perdure ao longo das gerações. Esse é o grande problema. Então, acho que não é uma questão de bolha econômica, mas sim uma questão de continuidade de políticas sociais, de políticas de infraestrutura, que, de certa forma, desconstrói esse modelo de dívida pública financiando os grandes rentistas nacionais e internacionais.
Sim, eu entendi, mas a classe média ela é responsável pela, por sem parte dúvida. Da crise. É esse o ponto que eu estou querendo colocar.
Sim, é que a classe
não adianta
média
a gente
fica.
Também só, só ficar colocando os banqueiros e tal. Tudo sim. Isso é um pensamento que eu tenho estabelecido. Eu estou partindo de uma fala da Madalena Chaui para falar isso.
Sim.
Que a classe média brasileira ela não estava preparada para o desenvolvimento econômico do fim dos anos 2000. Ela não estava culturalmente preparada para um desenvolvimento econômico. Esse que eu acho que é o ponto que a Luísa quis falar também sobre a Venezuela.
Não, então...
Que as ideias talvez chavistas fossem...
A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, na verdade. Eu quis dizer, na verdade, a opinião de outras pessoas. Porque é uma dúvida que me gera, porque você começa a assistir documentários, ouvir várias coisas, ver várias opiniões, e você vê que, por um lado... Realmente está faltando alimento, as pessoas ou elas optam por comprar comida ou por comprar shampoo porque, e coisas assim, mas daí por outro lado você vê que realmente tem embargos econômicos por outros países devido ao interesse do petróleo, então fica tipo são muitos pontos assim, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente pode voltar a essa discussão. Estado Crítico. Vem com a gente para o caos.